aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando o programa de hoje, mandando um abraço para o meu amigo Jorge Chocolate, lá no Jardim Primavera, em Itabuna. Um forte abraço para você, Jorjão, tudo de bom aí, tá? Zé Maria tá mandando um beijo para você. 6h11, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Bons jogos hoje. Bons jogos ontem, bons resultados para os brasileiros também. É, o Fluminense fez uma boa vitória na Sul-Americana e se classifica, né? Então vamos em frente aí, e assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Claro que a expectativa maior é em torno do jogo mais importante da noite, né? É um duelo entre Flamengo e Internacional, o jogo da volta, oitavas de finais, estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, Café.
Valeu, Zé Maria. O meu amigo Júlio César tá por aí. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Carlos Ancelotti vai assistir Bahia e Santos na Arena Fonte Nova, né? O técnico da seleção brasileira quer ver de perto aí o Jean Lucas, jogador do Bahia, que entrou aí na sua lista, e de repente, né, pode entrar até outro jogador aí de última hora. Goleiro Fábio se torna o jogador com mais jogos na história do futebol mundial. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essas e outras aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio. É 6h13. 6h13 na Gabriela FM. A gente começa o programa de hoje falando de Conmebol Libertadores, né? Ontem tivemos São Paulo, que empatou no tempo normal com o Atlético Nacional, mas acabou levando a melhor na disputa de pênaltis. Fred Menezes.
É, o Internacional.
São Paulo e Atlético Nacional.
O São Paulo precisava dessa classificação, porque fez um primeiro jogo que acabou não decidindo, né? E acabou levando essa disputa nos pênaltis e, por muita sorte, acabou saindo classificado, né? Porque não podia perder essa oportunidade. Algumas equipes do Brasil estão ainda sofrendo alguns momentos porque não decidiu na primeira, mas se jogar fora de casa, no caso o São Paulo tinha tudo para se classificar, mas acabou complicando durante o jogo mas acabou
levando o empate.
Levando o empate e acabou ganhando aí na disputa de pênalti.
É verdade, e sofreu muito nos dois jogos, né? A começar no duelo que aconteceu lá na Colômbia, quando o Atlético Nacional colocou 3 bolas na trave e ainda perdeu 2 penalidades. No jogo de ontem, São Paulo voltou a sofrer. Fez 1-0 logo no início do jogo, tomou um gol com 25 minutos do segundo tempo e acabou vencendo apenas nos detalhes por 4-3 nas cobranças das penalidades. Passou, mas passou com extrema dificuldade o time do São Paulo, e agora está inserido é o primeiro clube, né, brasileiro a se classificar para as quartas de finais da Copa Libertadores.
Muito bem, Zé Maria. Vamos lá, 6h15.
Gabriela Esportiva.
6h15, eu espero que no jogo de hoje, viu, da Conmebol Libertadores, né? Hoje teremos um jogo muito importante, como Zé Maria falou, logo mais às 21h30. Júlio César, Internacional e Flamengo. O que é que você espera desse jogo de hoje?
Vai ser um jogo. Não penso que vai ser fácil para nenhuma das duas equipes, que não vai ser fácil. Vai ser um jogo, eu acho que vai ser um jogo muito pegado, muito trucado, porque ninguém vai querer se abrir logo de início. Vai ser um jogo onde o volume vai ser mais no setor de meio campo, né? E é aquele jogo, Tony, que vai vencer, vai sair classificado a próxima fase, aquele time que errar menos e lá na frente tiver mais eficiência, né? Porque pelo placar não, o jogo está em aberto, 1-0. Né? O Inter tem plenas condições de reverter esse placar dentro de casa, né? Diante da sua torcida, jogando no seu estádio, o Inter tem condições. Agora, tem que saber jogar para poder virar, porque se sair de qualquer jeito para tentar esse gol, né, para virar esse placar, ele pode ser surpreendido e... Entendeu?
A estratégia tem que ser...
E o Flamengo conquistar essa classificação lá dentro do Beira-Rio, assim, com uma certa facilidade.
Eu não acredito, né, que o Internacional vai sair para o jogo.
Eu
não acredito nisso. Hipótese para mim é zero. O Internacional vai jogar muito precavido, vai jogar por uma bola, exatamente. Uma bola, ele está vivo. Ele leva a decisão para as cobranças das penalidades. Se abrir, se sair muito, sofre o risco de sofrer uma goleada em casa. E aí vai por água abaixo os planos do Roger. Porque ele, no jogo passado, nesse mesmo duelo, mas valendo apenas por uma outra competição, o Campeonato Brasileiro, ele mexeu demais, ele entrou com uma equipe completamente desfigurada. E a desculpa foi essa, poupando os atletas principais
para
o duelo desta quarta-feira. Então, é um Internacional renovado, Júlio, porque não houve desgaste, descansado, não houve desgaste absolutamente nenhum. Claro que o Flamengo tem um elenco de melhor qualidade, tem um entrosamento também, porque muitos desses jogadores do Flamengo, né, pelo menos a maioria, já estão juntos, né, de 2019 para cá. Né? Claro que houve algumas saídas, alguns atletas novos entraram também, mas é uma equipe, o Flamengo, mais composta, entendeu? No meu entendimento. E o Internacional é um recheado de bons e medianos jogadores, mas que não tem pavimentado, entendeu, boas competições. Tem alternados bons e maus momentos no Campeonato Brasileiro, nessa Copa Libertadores da América. A competição de mata-mata, ela é diferente da competição de pontos corridos. Portanto, acho que jogando fora de casa, o Internacional, jogando em casa com apoio da sua torcida, vai procurar não dar espaço para o time do Flamengo, entendeu? E torcer, porque a gente percebe, naquela eliminação que o Flamengo saiu da Copa do Brasil, saiu por quê? Porque houve uma falha do seu sistema defensivo. E aquela falha foi decisiva, porque depois o Atlético Mineiro acabou aproveitando. Mata-mata é isso, gente. Então vai jogar também no erro do adversário. Agora, não vai faltar emoção no duelo dessa noite.
Não, porque eu acho que o Flamengo, inclusive, pode cansar os atletas do próprio Internacional, porque o Flamengo está com um elenco muito... com a turma
acima, né, da média, né?
Acima da média, não só na qualidade técnica, mas jogadores jovens, mas, que correm muito, e um elenco grande.
Aproveitando,
né,
esse discurso seu, a coisa pode se inverter,
pode,
também para o Flamengo,
porque
o Flamengo usou uma equipe.
É isso aí.
Usou algumas peças que vão estar trabalhando no jogo,
no
de,
jogo
hoje.
De hoje. É, o Flamengo,
então, essas peças, o desgaste dessas peças
tem
do Flamengo.
Desgaste,
pois é, pode acontecer
uma
também.
Uma equipe cansar outra é a posse de bola.
É posse de bola, o Flamengo tem posse de bola.
Por ser um time que segura muito a bola, então o Internacional vai ter que correr atrás.
Não, e não é só então, isso não.
Ele tem se desgastar.
Esses jogadores jovens, né, que entraram no Flamengo aí correm muito, né? E isso faz com que a marcação sofra também.
Eu só beleza. Acho o seguinte, que o Internacional ele tem que jogar, não pode sair, mas ele tem que jogar. Ele não adianta também ficar parado, não, só não se vai, defender. Não,
porque o Flamengo tá tocando a bola.
Ele
lá
pode se complicar.
Muito bem, o jogo é logo mais às 21h30, né? Os jogos de hoje, que o Flamengo joga às 21h30. Hoje também tem Estudantes e Cerro Porteño, né? Mas os jogos de amanhã também serão dois bons jogos. 6h20.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
6h20, Zé Maria. Amanhã tem LDU de Quito às 19h e Botafogo, Zé, né? E tem também Palmeiras e Universitário às 21h30. Duas partidas válidas aí pela Conmebol Libertadores 2025, Zé Maria.
É verdade, Café. Você já bem colocou. Além de Internacional e Flamengo, hoje tem Estudiantes e o Cerro Porteño. E a gente lembra, né, que o Estudiantes venceu o primeiro jogo. O time argentino, no meu entendimento, é muito favorito a decidir esta noite na Argentina e garantir a sua classificação. Amanhã nós vamos ter LDU de Quito e Botafogo, tem River Plate e Libertar e tem Palmeiras e Universitário, né? A gente registra, Tony, que ontem o Fortaleza, infelizmente, perdeu o jogo, está eliminado, está fora, é o primeiro clube brasileiro eliminado na Copa Libertadores da América nessas oitavas de finais. Então, hoje vamos ter um outro eliminado, porque é um confronto direto, né? Pode sair o Internacional, pode sair também o time do Flamengo, vai depender do resultado do jogo, né? Do comportamento desse duelo, das duas equipes, mas vamos torcer para que o Botafogo, acho a parada do Botafogo muito indigesta.
Fácil não.
Não é fácil não. No meu entendimento, a LDU
perdeu o primeiro jogo,
passa,
1-0, o Botafogo venceu.
Passa por um momento melhor, embora tenha perdido o jogo do Rio de Janeiro, mas por um placar mínimo de 1-0. Vai aproveitar o seu jogo em campo, a altitude também,
ajuda
que funciona
demais.
Também, que ajuda demais. Acho o duelo muito difícil.
O Botafogo vai
ter que se reinventar no duelo da noite de amanhã para tentar uma classificação. O River não. O River Plate vai estar na próxima. O River é um time casca dura, entendeu? É uma equipe do futebol sul-americano que tem camisa, que tem conquistas, que tem histórias. E o River ainda é o melhor elenco do futebol argentino. Não vejo, não consigo enxergar no Libertar futebol para eliminar
o time do
River Plate.
Apesar de ter empatado a primeira partida em casa, o Libertar, o River Plate agora joga na Argentina e
pois
aí fica mais forte,
de casa,
né?
Dentro de casa
precisa
é outra
só
situação.
Vencer.
E finalizando, vamos ter o jogo entre Palmeiras e Universitário. O Palmeiras já venceu, né?
Já
o primeiro jogo.
4-0.
4-0, já está classificado. Acho até que Abel Ferreira vai poupar seus principais jogadores para o duelo de hoje, porque é um placar já definido. E o que é importante a gente falar nesse momento
é amanhã o jogo.
Que o jogo de amanhã entre Palmeiras e Universitário, o Palmeiras é uma equipe que tem, Fred, até então 100% de aproveitamento numa competição. Você se classificar
para
umas
primeiro,
quartas de finais com um aproveitamento de 100%,
fazendo sempre a segunda partida em casa.
Pois é, sempre levando e vai garantir também o jogo das quartas de finais novamente no Allianz Parque, porque a campanha do Palmeiras é uma campanha diferenciada.
Muito bem, Zé Maria falou aí do Palmeiras, né? Ontem o José Mourinho elogiou Abel Ferreira como referência no futebol brasileiro, destacando aí a longevidade do técnico e os títulos conquistados à frente do clube brasileiro, né? O Mourinho tem razão?
Eu acho que tem.
Totalmente.
Um grande técnico.
Totalmente, né? Não é à toa. Aliás, o Mourinho foi muito gentil, porque ele conhece a história do Abel. O Abel, quando chegou no Palmeiras, não tinha conquista nenhuma. Entendeu? O Abel construiu a sua campanha vitoriosa na Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi lá onde ele conseguiu 10 títulos, né? E pavimentou. Hoje é um dos técnicos mais valorizados, né? Do futebol. Entendeu? Sim. E pode, não vai ter dificuldade nenhuma. A tendência quando sair do Palmeiras é ir dirigir uma grande equipe do futebol europeu.
Tudo bem. Não, é só para finalizar aqui, Tony. É claro que o Abel, ele é comum isso acontecer quando um técnico entra numa equipe que está vivendo um momento de crescimento técnico no futebol, né? E ele aproveitou isso também. Então ele cresceu junto com a própria equipe do Palmeiras, que viveu um momento difícil no passado, apesar de ser uma equipe de camisa, uma grande equipe, e que esse período com ele também foi um período de vacas gordas financeiras, e claro que fez grandes contratações, isso ajudou também o trabalho dele, né?
Sem muito bem. Nenhuma. 6:26.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, oitavas de final, né? Da Copa Sul-Americana 2025. Né? Ontem tivemos Once Caldas 3, Huracán 1, né? O Mushuque Runa 2, né? Independiente Del Valle 1. Mas aí o Independente Del Valle passa, porque na disputa ficou 4-2, não é isso? E teve também Fluminense 2 e América de Cali 0.
O Independente, parece que foi 4-2, né?
Exatamente, 4-2.
Foi 4-2. Então, o Fluminense, a partida que eu assisti, Tony, até porque eu fui pelo time, né, do futebol brasileiro, o time que eu torço também no Rio de Janeiro.
Venceu nos pênaltis,
venceu, por 4-2. Nos pênaltis, 4-2. Foi 2-2, né?
Tempo normal, 2-1 para Mushuque Runa. No tempo normal, 2-1 para Mushuque Runa, né? E aí, na disputa de pênalti aí, o
Del Valle se classificou.
Exatamente.
O Huracán, que a gente falou, você falou antes aí também, o Huracán tinha perdido o jogo com o Once Caldas já.
E perdeu ontem
e
também.
E perdeu dentro de casa também de 3-1. Sim. Então, no final, foram 7 gols tomados e 2.
Essa equipe Once Caldas, se eu não estiver enganado, é do futebol mexicano, né? E venceu os dois jogos, passou por mérito.
Passou,
né?
Tranquilo.
Passou por méritos. O Del Valle é uma equipe mais tradicional do futebol sul-americano, viu, Fred? Sim. Em relação a esse Mushuque, né?
Mushuque
Runa. Essa equipe acabou criando...
Zé Maria Once Caldas é da Colômbia, viu?
É da Colômbia, Colômbia. Passou, se classificou também. É claro que o Fluminense repetiu a história, né? Só não repetiu o placar.
O placar, porque foi
2-1
fora de casa.
Mas venceu os dois jogos, passou certamente muito tranquilo, né? Já tinha feito o seu papel,
o jogo também, né, Zé?
No jogo da volta, né? Já tinha, no primeiro jogo fora de casa, foi um Fluminense que construiu, diferente do Fortaleza, que no primeiro jogo empatou em casa, entendeu? O Fluminense aproveitou, foi um mandante que venceu, como mandante venceu agora, venceu como visitante e venceu agora também como mandante. A equipe do América de Cali, que acreditem, né, gente? Foi a equipe que eliminou o Bahia. Na fase anterior.
O Fluminense teve uma notícia ruim, né? Que foi uma torção do joelho de Cano, que estava vivendo um momento muito bom esse ano, o melhor momento dele aí nas últimas partidas. Não sei se foi uma coisa muito drástica, né? Talvez não tenha, não ocorra necessidade de cirurgia, mas foi, não foi durante o jogo, não, foi um treinamento mesmo, né? Foi um acidente, mas. É uma notícia de qualquer forma ruim, apesar de que o centroavante Everaldo entrou.
Ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, grau 2, né, durante a partida aí contra o Aparecidense pela Copa do Brasil.
Na partida anterior.
A lesão ocorreu no dia 29 de abril. Né?
Então foi só uma... Porque o Cano, você está falando?
Sim. German Cano.
Porque ele jogou a última partida... E eu não vi ele saindo com problema nenhum. Só que durante a semana ele teve...
Provavelmente deve ter.
Teve sentido dores, né? Uhum. E aí afastaram ele do jogo. E o Everaldo entrou e também não complicou, não. O Everaldo pode ter feito um grande jogo. Mas é um jogador, assim, de porte físico forte, né? E aí ele, num jogo que jogando dentro de casa, recebendo as bolas de contra-ataque, ele fez bem. E a equipe entrou, Canóbio também não foi. Mas quem tá jogando, fazendo um bom futebol ultimamente é o Serna, na ala ali, fazendo um jogo que o João Arias fazia, né? E ele entrou bem nesses últimos jogos. E o Fluminense tem tido boa sorte e bons resultados também.
Muito bem. Essa Copa Sul-Americana prossegue hoje com mais 3 partidas, né? Vamos ter o Cienciano enfrentando o Bolívar, teremos o Independiente enfrentando a Universidade do Chile e a Universidade Católica enfrentando o Alianza Lima, que é a equipe do futebol peruano. Amanhã temos mais 2 jogos para o fechamento das oitavas da Sul-Americana com o time brasileiro em campo, né? O Godoy Cruz vai receber o Atlético Mineiro e o Lanús faz um duelo contra o Central Córdoba. Amanhã a gente vamos conhecer, enfim, são 8 equipes, né? Não, são 16 equipes nessa fase, 8 serão eliminadas, né? 8 vão seguir para a próxima fase, as quartas de finais da Sul-Americana.
Muito bem, Zé Maria, 6:31.
Gabriela Esportiva.
Como o Júlio César falou no início, o técnico Carlo Ancelotti da seleção brasileira planeja ir à Fonte Nova para monitorar Jean Lucas, né? E outros jogadores do Bahia. O italiano deve estar presente no jogo contra o Santos no próximo domingo, dia 24, pelo Brasileirão. A informação aí, né, é da imprensa paulista. Júlio César.
Eu acho que ele quer conhecer mais o jogador, né? Ele está tendo a oportunidade de assistir vários jogos aqui no Brasil, jogos presenciais. Então ele vai à Fonte Nova, já que na pré-lista dele tem o Jean Lucas, do Bahia, né? Infelizmente Neymar não vai para esse jogo, está suspenso, né? Então ele quer ver de perto, ele quer conhecer a característica do jogador, ver como o jogador se porta dentro de campo, para que ele possa ter a certeza realmente e confirmar, né, o nome do Jean Lucas na lista principal, né? Porque por enquanto é só especulação. Ele faz uma pré-lista lá de 40 jogadores.
Mas você falou, né? Que você e Zé Maria ficou chateado.
Eu fiquei chateado, mas quero reaver minha posição. Entendeu? Analisando friamente, né, a tabela dessas eliminatórias sul-americanas, gente, esses jogos do Brasil, esses 2 últimos jogos do Brasil, não valem absolutamente nada. O time já está classificado para a Copa do Mundo e cheguei à conclusão que o Ancelotti está certo, entendeu? Ele não pode, ele vai dar oportunidade. Se Neymar vai aproveitar ou não é problema do Neymar, entendeu? Se ele vai convocar, eu já não tenho mais dúvida. E não tenho dúvida também que ele vai escalar também, entendeu? Algumas convocações dele, Júlia, a gente enxerga porque a lateral direita, por exemplo, tem sido um problema crucial no Brasil. No futebol brasileiro, da primeira divisão, do campeonato brasileiro, você não encontra hoje esse Paulo Henrique, que é também o PH, como é chamado no Vasco. Ele já vem se revelando há muito tempo. Ele vinha sendo uma peça isolada, se destacando nos jogos do Vasco. Então é com merecimento que ele chega também nessa posição. Entendeu? Então ele vai dar oportunidade para Paulo Henrique, ele vai dar oportunidade para o nosso Neymar. E aí, meu amigo, depois ele não vai ficar isento.
Graças a Deus.
De qualquer cobrança, entendeu? Porque quem vai se queimar são esses jogadores. Se o Neymar não aproveitar, o julgamento será feito por quem acompanha
Zé Maria,
a seleção brasileira.
Conclua seu raciocínio, por favor, querido, para fechar.
Tá certo. Lembra o que eu falei aqui ontem? Uhum. Neymar, ele só depende dele para ir para a Copa, para ele estar na seleção. Ele não depende de mim, de Fred, Zé Maria, de Ancelotti. Ele só depende dele. Todos sabem que Neymar é um jogador acima da média. Mas para ele jogar o futebol acima da média, ele tem que estar bem, primeiramente, fisicamente. E depois tem que estar com a cabeça boa, tranquila.
Muito
entendeu?
Bem.
Entendeu?
Muito bem, voltando ao papo lá do Bahia, que o Ancelotti vai para assistir esse jogo aí, é o seguinte: o Jean Lucas, que recentemente completou 100 partidas, né, com a camisa do Bahia, está na lista dos 50 pré-convocados do Brasil. Outro possível nome a ser selecionado é o do lateral esquerdo Luciano Juba, né, que faz grande temporada com o Tricolor. A lista final dos 23 convocados será divulgada no dia 1º de setembro, né, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Brasil entra em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, nos jogos contra Chile no dia 4, às 21h30, no Maracanã, e Bolívia no dia 9, em El Alto, né, às 20h30.
Na minha opinião, dos jogadores brasileiros da posição, o melhor lateral esquerdo entre os brasileiros é Luciano Juba.
Imagine, Juba não é nem lateral de ofício.
Mas Rogério,
né? foi improvisado na posição e deu certo, entendeu, Café? Ele se revelou no Esporte Clube do Recife jogando
de
meio atacante. Que antigamente a gente definia o meio atacante pelo uso da camisa, da numeração da camisa, era a camisa número 10. Né? Hoje já mudou tudo, entendeu? Hoje, por exemplo, o Tietê, que joga no Vasco, que é volante, às vezes joga também até como meio atacante, usa a camisa número 3. Então não existe mais referência de numeração.
3 não era zagueiro.
Porque o futebol mudou muito.
3 não era zagueiro antigamente.
Não,
3, pois é. 3 era zagueiro.
Mas Tietê veste hoje a camisa número 3.
E eu assisti.
Né? O PH que está chegando à seleção, usa a camisa na lateral direita, que muita gente marcou com a número 2. A camisa do PH é 96. Então o futebol se
renovou. Johan Cruyff jogava com a 14.
Mas isso foi a Europa que
isso. Beleza.
Que o Brasil
se ó, se nosso tempo está estourado aqui nessa primeira parte, a gente volta daqui a pouco, tá bom? Fica ligado que a gente volta já com mais Gabriela Esportiva, 6h37.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Tudo bem, 6h46, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Iliel.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h46, final Copa do... semifinal Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho, logo mais às 21h30, tem CSA e Confiança e Bahia e Ceará, Zé Maria.
Essas semifinais serão decididas em jogo único, né? Claro que Bahia e Ceará têm uma intensidade e um equilíbrio muito grande, né? São duas equipes postulantes do Campeonato Brasileiro da Série A, muito diferente do outro duelo da semifinal, em que o CSA é, na minha modesta opinião, é o franco favorito para vencer o Confiança, a equipe sergipana. Esses jogos que vão acontecer em Maceió e em Salvador, partida única, Café. Se houver empate, a decisão vai para as penalidades, para saber quem serão os dois finalistas da Copa do Nordeste. Acho que o momento do Bahia é um momento muito melhor do que o momento do Ceará, apesar de haver um certo equilíbrio, porque é duelo de duas equipes do futebol da principal divisão do nosso futebol profissional, muito diferente do outro, em que o CSA é uma equipe melhor ranqueada do que a equipe do Confiança, a equipe sergipana. Então, para mim, ainda mesmo com esse equilíbrio, o Bahia deve fazer o resultado esta noite na Arena Fonte Nova.
Não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque do outro lado tem um outro time de Série A que vem bem também na Série A, vem fazendo um bom papel no Brasileirão. Então, para o Bahia não vai ser fácil, mas eu acredito que o Bahia é favorito. Né, tem que aproveitar o fator casa, o fator torcida. O Bahia tem um time mais qualificado, mas do outro lado tem o Ceará, tem o Léo Codé, que é um treinador estrategista que conhece também o time do Bahia, né? Então eu acredito que o Bahia passa, mas não vai passar com facilidade, vai ter dificuldades, né, para bater o Ceará. Já no outro confronto, acredito eu que o CSA ele leva vantagem em cima do Confiança, né? Mas aí já são duas equipes quase do mesmo tamanho, né? Dá para medir forças. Agora, como o jogo é lá na casa do CSA, CSA vai tirar proveito em cima disso aí, jogando a favor de sua torcida, né? No seu campo, eu acho que o CSA é favorito a passar a próxima fase.
Pelos investimentos que foram feitos, Júlio, apesar de serem duas equipes no futebol da Série A, da primeira divisão, o Bahia tem a obrigação de fazer o resultado. Bahia, sim, é uma equipe, não há comparação de qualidade no plantel do Bahia com o plantel do time cearense, né? Aliás, o futebol do Ceará, o futebol lá do Nordeste, de Fortaleza, está em declínio, né? Porque o Fortaleza já foi eliminado, está na zona do rebaixamento do campeonato da Série A, já foi eliminado ontem da Libertadores, e o Ceará se apresenta como uma equipe intermediária ali, meio de tabela, é muito distante, por exemplo, né, Fred, da posição do Bahia, que é o quarto colocado no futebol da Série A. Bahia muito favorito, deve vencer o jogo aí, a opinião é minha, até com certa facilidade. Agora, se passar hoje, o Bahia para mim é virtualmente o campeão da Copa do Nordeste. Muito, não há bem diferença entre as outras duas equipes no outro lado da chave.
Valeu, Zé. 6h50 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
Para alegria geral, inclusive do Zé Maria, né? O atacante Lodi Augusto, de 25 anos, está muito perto de deixar o Vasco da Gama. Segundo informações aí do próprio Vasco, o Eupispo da Turquia avançou nas negociações e já tem um acordo bem encaminhado para contar com o jogador, né, contratando aí no início de 2025, contratado no início de 2025 por cerca de 1,5 milhão de euros. O angolano não vingou, não conseguiu responder aí dentro de campo. Zé, isso todo mundo viu, era nítido quando ele pegou na bola. Quem conhece um pouquinho de futebol percebeu que o Lloyd não se encaixava, não era aquele jogador esperado.
Eu fico impressionado que ainda aparece equipes interessadas no futebol do Lloyd, né? O Lodi foi um tiro no pé, né? Um investimento muito mal feito, né? Pela gestão do Pedrinho. Chegou com muito cartaz, mas não joga absolutamente nada. Até a correria do Lodi é desengonçado, entendeu, Fred? Teve muitas oportunidades no Vasco, insistiram muito com ele, mas ele foi literalmente uma negação. No jogo ofensivo do Vasco da Gama. Já vai, entendeu? Tarde demais, já deveria ter saído há algum tempo.
Continuando do Vasco, com a confirmação da saída de João Vitor, né, que acertou com o CSKA de Moscou da Rússia, o Vasco está no mercado de transferências em busca de um novo zagueiro. O foco do clube no momento é Robert Renan, de 21 anos, que pertence ao Zenit da Rússia. O clube formalizou aí uma proposta pelo atleta e aguarda uma resposta mais definitiva. Ademar Lopes, diretor de futebol do Vasco, está em São Petersburgo para resolver essa questão. O Vasco está buscando aí, Zé, zagueiros, né, para fortalecer aí a área defensiva do time.
Que não tem, A saída do João Vitor acabou criando uma lacuna muito grande, tanto que no último jogo, né, no jogo dos sonhos, na goleada contra o Santos, o Vasco utilizou como zagueiro Hugo Moura, que todo mundo sabe que é volante, né? Então ficou apenas o Lucas Freitas, o número 4, como jogador da posição. O Vasco tem carência nessa posição e precisa trazer com urgência para ter pelo menos dois zagueiros de ofício, entendeu? Claro que, como há no futebol muitos cartões amarelo, como também muitas contusões também, em determinados momentos vai ser obrigado a improvisar aqueles jogadores que são conhecidos como coringas, né? E que jogam em mais de uma posição, mas é de fato e de direito uma posição muito carente, a posição de zagueiro no elenco do Vasco.
Valeu, Zé Maria. 6h54.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, né? Quando reencontra o Internacional, é um jogo valendo vaga nas quartas de final da Libertadores, né? Até então, o único desfalque do Flamengo para o jogo contra o Internacional é o volante Eric Pulga, né? É, atualmente, o jogador se recupera de uma cirurgia no pé direito realizada no dia 3 de julho no Chile, após o mais querido encerrar a participação no Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Por outro lado, né, a dúvida do Flamengo para o jogo contra o Internacional nesta quarta-feira é Emerson Royal. Isso porque o lateral sofreu um estiramento no ligamento central do tornozelo, mas a lesão não foi considerada grave. Caso com isso, o jogador viajou aí com a delegação rubro-negra para Porto Alegre, mas, né, não atuou na partida do Brasileirão no domingo, dia 17. A expectativa é de que Emerson Royal fique à disposição de Felipe Luiz na Libertadores, visto que a camisa 22 treinou aí com o elenco na última terça-feira.
A maior dor de cabeça do técnico do Flamengo é montar os 11 jogadores, porque ele sabe, claro, que o provavelmente, que a gente espera também, o Internacional vai fazer um jogo fechado, né, com esperando um momento mais adequado, uma oportunidade para poder fazer o seu primeiro gol e assim abrir um pouco a equipe também do próprio Flamengo, mas o Flamengo joga sempre na sua característica com posse de bola, mas essa quantidade de jogadores que podem entrar em campo é grande, o elenco do Flamengo é grande, é qualificado, tem jogadores novos que têm se apresentado bem também, jogando com velocidade, jogadores que jogam para frente, né, buscando sempre serem verticais dentro de campo. Então vai ser um grande jogo, a gente espera que o melhor, claro, acabe se classificando, mas eu acho que tem tudo, que o Flamengo, que venceu a primeira partida, vai fazer aí esse grande jogo e acabe levando essa aí do Internacional.
Essa dor de cabeça, Fred,
É um bom dor de cabeça, né?
Todo bom treinador gostaria de ter.
Perfeitamente.
Ele é uma dor de cabeça porque ele tem fartura
de jogadores
no elenco dele.
Exatamente.
É difícil você escalar, por exemplo, como o Vasco, que tem carências demais e está improvisando volante como zagueiro.
É verdade.
Então, acho que Felipe Luiz deve estar tranquilo, tem um elenco, né? O menino que foi operado aí. É o seu camisa número 5.
É o Pulga.
O Eric Pulgar. Pulgar, né? Vinha sendo um dos destaques do meio-campo do time do Flamengo. Aliás, o meio-campo do Flamengo é um meio-campo que é a posição mais recheada de bons jogadores, de jogadores talentosos, mas não vai fazer absolutamente falta nenhuma. Então, por isso eu acredito que Felipe vai ter à sua disposição o que existe de melhor. Sem essa dúvida. Noite no elenco rubro-negro.
E tem mais, né, Zé? Hoje em dia, com você poder trocar 5 jogadores, isso facilita também o trabalho dele, né?
Quase então, metade de um time.
Beleza, 6:57.
102,9. Gabriela Esportiva.
6:57, abração pra Neto Lima lá no Monte Cristo, em Itabuna, curtindo a nossa programação. Vamos lá, o Imperador do Rádio. Ô Fred Menezes e Maria, o que foi que aconteceu com o Imperador do Rádio, velho? Imperador do Rádio, Renato Kaiser, né? Chegou aí ao Vitória para ser referência ofensiva e não decepcionou, né? Com 7 gols em seus primeiros 13 jogos, o atacante de 28 anos assumiu definitivamente o posto de homem-gol do rubro-negro baiano, né? Vaga aí aberta desde a saída do Alejandro, né? Artilheiro do último Brasileirão, ao lado de Yuri Alberto do Corinthians, né? A comparação com o antecessor é inevitável. Em 2004, o Alejandro fechou a Série A com 15 gols em 34 partidas, média de 0,44 por jogo. O Kaiser, por sua vez, acumula até aqui uma média superior, 0,53 por partida. O desempenho inicial é ainda mais expressivo quando se observa que nos 13 primeiros jogos da última edição, o Alejandro havia balançado as redes apenas 3 vezes, né? Menos da metade dos números do Kaiser. Você está gostando aí do Kaiser no Vitória?
Desde a época de Atlético Paranaense.
O Kaiser é uma exceção, porque foram muitos atacantes que decepcionaram no time rubro-negro. Esse aí não. Esse aí foi uma contratação muito bem feita, né? E tudo indica, vai terminar a competição, mesmo o Vitória disputando a parte de baixo da tabela, né? Brigando na zona do rebaixamento, mas sem dúvida nenhuma, o Kays é a maior referência do ataque do Vitória.
É porque, na realidade, ele teve oportunidade, né? Ele foi contratado, ficou fora para poder ajustar a parte física. Quando voltou, ele teve a oportunidade. Diferente do Carlinhos, que eu sempre falei aqui, que Carlinhos não é um jogador ruim. Ele só precisava de oportunidade. Ninguém é artilheiro do Campeonato Carioca à toa, jogando em um time pequeno ainda. Só que o Thiago Carpini foi quem trairou com o Carlinhos. Que ele precisava, naquele momento que ele comandava o Vitória, ele precisava de um novo. Ele tinha um nome no banco, porque não colocava o cara, porque não dava oportunidade ao cara. Ele acabou queimando. Queimou tanto o Carlinhos ao ponto de o Vitória querer devolver do Flamengo, e o Flamengo não quis, não. Segura aí, você vai cumprir o contrato. Aí, entendeu? Né? Tá lá, sem ser utilizado. Já o Kaiser não, ele foi contratado. A partir do momento que ele ajustou a parte física, que ele começou a entrar, ele teve a oportunidade, né, sequenciada. Ele já é um bom jogador. Todo bom jogador, quando está chegando no time, precisa de oportunidade. Ele teve. Começou a deslanchar, deu certo no time do Vitória.
Muito bem, Júlio. 7 horas.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Zé Maria, nem só de contratações vive a segunda janela de transferência do Bahia, né? Em meio à chegada de João Paulo e o acerto próximo com o atacante argentino Matheus Sanabria, o volante Jota deve estar de saída do Esquadrão de Aço rumo à Série B do Brasileirão, Zé. Né? Acontece que o Criciúma tem interesse no atleta e já encaminhou a contratação por empréstimo do volante de 21 anos até o final do ano.
Contratação, jogador muito novo, né? Não deu certo, o Bahia está correto. Descarta, entendeu? Cede, empresta, desafoga, né? E traz dois jogadores mais experientes aí para posições mais carentes. Acho que essa chegada de um novo goleiro, João Paulo, é um goleiro já testado ao longo dos anos, né? Onde disputou o Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Santos, entendeu? Vai brigar por posição, não tenho dúvida nenhuma. Bahia atravessou um momento muito irregular na posição de goleiros, né? Todos foram testados e daí surgiu a necessidade da contratação do João Paulo, que é o goleiro mais recente que vai chegar e a qualquer momento vai fazer a sua estreia no time do Esquadrão.
Muito bem, você já aproveita e já dá seu boa noite aí, fica à vontade.
Bom, nas considerações finais do programa de hoje, Tony Café, eu quero aproveitar aqui para registrar um falecimento, né, de uma pessoa que eu conheci durante muitos anos. Estou falando do falecimento de Everaldo Anunciação, que foi dirigente do PT no eixo Ilhéus Itabuna. Durante algum período também, alguns anos, Everaldo residiu em Ilhéus.
Foi presidente do PT na Bahia.
Da Bahia, PT da Bahia. E eu tive a informação, agora às 18 horas e 13 minutos, do meu amigo Nelson de Oliveira Simões Filho, Nelsinho Simões, de que ele faleceu em Salvador e será cremado em Salvador, onde a família dele, toda a família dele já se encontra lá. Ainda não foi divulgado o horário e crematório, ainda não foram informados, mas a gente lamenta muito Everaldo Anunciação. Meu último encontro com ele foi no jogo do Colo-Colo, o ano passado, né, no estádio Mário Pessoa, e nós tivemos a oportunidade de se reencontrar com esse Everaldo dos bons tempos, né? Do início, da fundação do PT aqui na região sul da Bahia, e lamento muito a sua perda. Faço o registro aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Muitos jogos pela frente aí, uma noite com muito futebol e bola na rede. E assim a gente vai nos despedindo de hoje, e amanhã estaremos de volta.
Se Deus quiser. Júlio César, boa noite, irmão.
Boa noite para você, Tony Café, Zé Maria, Fredão, ouvinte, Gabriela Esportiva. Deixa eu mandar um abraço aí para o taxista Macacão. Hoje é dia de Flamengo. Macacão já deve estar se organizando para ir para a concentração. Mandar um abraço também ao meu amigo Gilmar, enfermeiro da Cocita, ouvindo a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E quero aqui registrar que hoje, né, ainda dá tempo de registrar, né? Que é até meia-noite. É aniversário da minha mãe, hoje completando aí uma data que poucos conseguem completar. E eu agradeço a Deus por isso, por ele me dar essa oportunidade de hoje estar festejando aí o aniversário dela dos 70 anos. 70 anos não é para todo mundo, né, Zé? Já ultrapassou. Então, quero pedir ao Papai do Céu que possa abençoá-la aí com muitos anos de saúde e paz.
Pra ela, viu? Né? Parabéns, muita saúde.
Ela viva por muito tempo aí. Saindo daqui, agora eu vou voltar para casa para terminar o dia ao lado da minha coroa.
Parabéns para sua mãe, meu irmão. Tudo de bom, muita paz, muita saúde. Lembrando,
Dona Nilzete.
Dona Nilzete. Parabéns para Dona Nilzete, viu? Um abraço. Lembrando que o Vasco já está tomando de 1-0 do Juventude, viu? Para você ficar calmo, viu, Zé Maria? Tome seu remedinho.
Nada, não vale absolutamente nada. Foi o dia, Café. Foi o momento.
Gol de Nenê. Um abraço.
Aí, gol de um além veterano.
Além do ex.
Muito bem, gente. Agradecemos a você de casa, ao pessoal do trabalho, aos nossos ouvintes, né? O ouvinte do Gabriela Esportiva. Um forte abraço. Fica ligado, daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas do dia. E você ouviu o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.